Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11 4159 9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
8h59, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22 horas. Domingo, das 11h30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio das loterias da Caixa, você não pode ficar fora dessa, viu? Vai lá, faça a sua aposta, que a Mega Sena está acumulada, deve pagar aí na casa aí uns 47 milhões, mais ou menos aí. É, Rangel Pestana 46, em frente à saída da Galeria Boquino, Rua do Retiro 1216, dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade, na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
A Justiça concedeu 63.513 medidas protetivas para mulheres vítimas de violência em São Paulo no primeiro semestre de 2026, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado. Em média, foram 351 medidas protetivas concedidas por dia no estado de São Paulo. Isso significa quase 15 decisões por hora, ou uma a cada 4 minutos. O número semestral de 2026 é 9% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Foi 58.057 pedidos. Nos últimos 5 anos, o número de medidas concedidas no estado de São Paulo cresceu 105%. Em 2021, foram 30.857 medidas concedidas, menos da metade de 2026. As medidas podem proibir condutas do agressor como aproximação e contato, além de proporcionar auxílios, acompanhamento e outras formas de proteção à vítima.
Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar uma joalheria em um shopping de Ribeirão Preto na madrugada de ontem. O suspeito tentou entrar na loja pelo forro. De acordo aí com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 2:30 da manhã no shopping Ribeirão, na zona sul de Ribeirão Preto. Ele afirmou que tinha intenção de entrar na joalheria para furtá-la. Em depoimento à polícia, ele disse que veio de Brasília para trabalhar como servente de pedreiro, mas acabou aí não encontrando aí trabalho. Seguranças do shopping já estavam aí observando o suspeito. A equipe de segurança afirmou que por volta das 21 horas na segunda-feira, ele estava fotografando as joalherias do estabelecimento e quando os sistemas de segurança foram acionados, viram que era o mesmo homem. Após o local ficar cercado, ele se entregou à polícia quando ainda estava dentro do forro. Os seguranças do shopping romperam o gesso e retiraram o suspeito do local. O homem não chegou a furtar nenhum objeto da loja. Ele foi constatado aí que ele abriu uma caixa de hidrante localizada na frente da loja Hot Zone, por onde entrou no estabelecimento. Logo após, pegou uma escada nos fundos para alcançar o forro que levava à joalheria. Foram encontradas aí ferramentas e eletrônicos, como uma corda, alicates, martelo, tablet e um carregador portátil. Os objetos foram apreendidos e levados ao Instituto de Criminalística de Ribeirão Preto. O suspeito já tinha sido detido pelos seguranças do estabelecimento antes de a polícia chegar. Em nota, o Ribeirão Shopping informou que a equipe de segurança identificou uma tentativa de invasão a uma das lojas e foi rapidamente contida, e o homem acabou conduzido pela Polícia Militar. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. O suspeito também deve passar por audiência de custódia. Agora 9:04 aqui na cidade. Vou contar aqui de uma... A polícia de Pernambuco concluiu um inquérito sobre o caso de suspeita de envenenamento por mercúrio contra uma professora de artesanato. A vítima, de 43 anos, afirma que a mãe de um aluno adicionou a substância à sua garrafa de água durante meses. O inquérito indiciou aí a suspeita por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Em coletiva de imprensa no Recife, o delegado José Custódio afirmou que a principal linha de investigação aponta que o crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo a polícia, o companheiro da investigada mantinha uma amizade com a vítima, o que provoca aí e provocava aí conflitos no relacionamento do casal. A investigação reúne laudos periciais e exames clínicos. Segundo a Polícia Civil, os exames detectaram mercúrio no sangue e na urina da vítima, indicando aí uma intoxicação recorrente pelo menos aí 8 meses. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que decidirá aí se oferece denúncia. A justiça solicita nova diligências ou pede o arquivamento do caso. Se a denúncia por tentativa de homicídio for recebida, o processo será julgado pelo Tribunal do Júri. A polícia diz que, durante o interrogatório, a investigada negou ser a pessoa que aparece nas imagens e afirmou não ter colocado qualquer substância na garrafa da vítima. Para o delegado, porém, a negativa da investigada não compromete a consistência das provas reunidas aí, né? E a defesa diz que não comentará o assunto. Vamos trazer a informação aqui para o nosso ouvinte da Rádio Cidade. Novas tecnologias exigem qualificação contínua dos profissionais. As informações chegando com a repórter Priscila Mendes.
Hoje, profissionais de diferentes áreas precisam se atualizar constantemente para acompanhar novas ferramentas, linguagens e formas de trabalho. Transformações tecnológicas aceleradas e novas demandas do mercado, o aprendizado contínuo deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. Gabriel Araújo, administrador e integrante do Grupo Temático Jovem no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala por que o modelo tradicional de estudar, se formar e depois apenas trabalhar já não atende às demandas do mercado atual de trabalho.
Aquele profissional que não se qualifica dentro da organização que ele representa no momento, ele aí permanece nessa organização, mas muitas das vezes estagnado em um certo cargo, enquanto outros profissionais profissionais, mas aquele que se atualiza frequentemente consegue alcançar cargos e posições que aquele profissional que se acomodou e que não busca uma qualificação contínua não consegue alcançar no momento.
A ideia de que existe um momento da vida em que o aprendizado chega ao fim está cada vez mais distante da realidade. Nesse cenário, o conceito de aprendizado ao longo da vida ganha força. O administrador destaca o papel das empresas no processo de uma cultura de aprendizado constante.
O papel das empresas nesse processo é fundamental. A empresa passa a contar com profissionais mais preparados e capazes de se adaptar às mudanças do mercado. E até mesmo mais organização, disciplina e autonomia para enfrentar os desafios do dia a dia. Podemos dizer que incentivar aprendizado contínuo fortalece a competitividade da empresa, melhora os resultados e contribui para o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores.
Mais do que um diferencial competitivo, o aprendizado contínuo passou a ser uma forma de adaptação às exigências do mundo contemporâneo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
9:08. O Superior Tribunal de Justiça marcou para 6 de agosto o julgamento do processo administrativo disciplinar aberto contra o ministro afastado Marcos Buzzi, investigado por acusações de importunação sexual. A sessão está prevista para começar às 9:00, agora, portanto, e será realizada de forma reservada, sem acesso do público e da imprensa. Buzzi está afastado das funções desde 10 de fevereiro por decisão cautelar da própria corte. Processo administrativo foi instaurado em abril, após a conclusão de uma sindicância interna aberta para apurar as denúncias apresentadas contra o magistrado. O caso tramita sob sigilo. O ministro é alvo de relatos feitos por duas mulheres, uma delas, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos de Buzzi, afirma ter sido tocada pelo magistrado enquanto os dois estavam no mar, em uma praia de Santa Catarina, em janeiro deste ano. Após o episódio, ela registrou um boletim de ocorrência. A segunda denunciante é uma ex-funcionária de gabinete terceirizada de Buzzi. Segundo o relato, ela sofreu toques físicos sem consentimento e foi alvo de comentários considerados inadequados entre 2023 e 2025.
9:10, um adolescente de 13 anos ele foi resgatado após ser encontrado sozinho e trancado em um imóvel comercial em Anápolis, no estado de Goiás. Segundo a investigação, ele era mantido acorrentado a um sofá pelo padrasto e apresentava lesões pelo corpo. O suspeito de 54 anos foi preso ontem no terminal rodoviário de Anápolis. Polícia Civil afirma que ele tentava deixar a cidade. O adolescente recebeu atendimento médico e foi levado para uma unidade de acolhimento. O resgate ocorreu na noite de quarta-feira, depois que uma denúncia encaminhada à Prefeitura de Anápolis informou que o menino estaria sendo vítima de maus tratos e mantido sozinho no imóvel localizado no bairro Polo Centro 1 Etapa. Equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, do Conselho Tutelar, do programa Linha de Frente de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram até o endereço. O adolescente estava sozinho em um ambiente considerado insalubre e com riscos à saúde. Uma corrente, alças e ganchos que teriam sido usados para prender ele foram encontrados no local. A vítima relatou que era acorrentada pelo padrasto e mostrou aos agentes onde os objetos eram guardados. Depois dos primeiros atendimentos, passou por exame no Instituto Médico Legal para verificar a origem das lesões. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente pediu a prisão preventiva do padrasto após identificar indícios de que ele pretendia fugir. A justiça autorizou a medida e o homem foi localizado 6 dias depois do resgate. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu que acorrentava o adolescente. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional e permanece à disposição da justiça. Polícia Civil investiga os crimes de maus tratos, abandono de incapaz e lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Somadas, as possíveis penas podem chegar a 13 anos de prisão, mesmo idade do jovem aí que estava sendo acorrentado. Segundo a Polícia Civil, a participação da mãe ainda é investigada. Há indícios de que ela também seria vítima de violência doméstica e teria sido impedida pelo companheiro de procurar o filho. Foi feito um entrado em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás e com a Prefeitura de Anápolis para pedir assim, mais informações sobre essa investigação, o estado de saúde aí do adolescente e as medidas adotadas para protegê-lo. Mas não informaram e não deram essas informações. 9h13 aqui na cidade. Governo brasileiro evita retaliação aos Estados Unidos diante do tarifaço. Adriana Moisés.
Já está valendo desde a meia-noite desta quarta-feira a nova tarifa de 25% que os Estados Unidos passaram a cobrar de cerca de um quinto das exportações brasileiras. Esta não é a única sobretaxa. Outros 12,5% devem ser aplicados nos próximos dias. O Brasil é um dos países mais penalizados com o que tem sido chamado de tarifaço 2.0 de Donald Trump. O governo brasileiro ainda não bateu o martelo sobre retaliações, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin descartou na noite de terça-feira o uso imediato da lei da reciprocidade, depois de ouvir representantes do setor privado afetados que defendem como saída para o impasse comercial com Washington uma abordagem pragmática e diplomática. A avaliação é de que pouco deve acontecer até as eleições. É sobre isso que vamos conversar com a correspondente da RFI em Brasília, Vivian Oswald. 25% de tarifa é um percentual alto para setores que já tinham sido atingidos no ano passado com 50%. O que esperar agora?
Bom dia. Pois é, pelos cálculos do governo, essa nova tarifa atinge 18% da pauta de exportações brasileiras. O percentual é menor do que aquele do ano passado e o universo de isenções é bem maior. Os Estados Unidos tiraram da lista produtos que consideravam que, se taxados, ficariam mais caros para o cidadão americano, como café, a carne, pescados, mel e outros muitos itens, ou que prejudicariam cadeias produtivas e empregos no país, como partes e peças de aviões. Vamos lembrar que Trump tem uma eleição de meio de mandato em novembro e seus piores níveis de popularidade. São mais de 2 mil produtos isentos. Ainda assim, o tarifaço atinge o equivalente a 7,4 bilhões de dólares em exportações majoritariamente ligadas ao setor industrial, quer dizer, com valor agregado mais alto. Ainda não está claro como o governo pretende responder. O que já está claro, sim, é que o Plano Brasil Soberano, criado no ano passado para ajudar os setores atingidos pelo tarifaço de 50%, vai ser ampliado agora. Além disso, o governo vai intensificar os esforços para abrir novos mercados e até reposicionar os produtos que não vão conseguir competir no mercado americano. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, as exportações brasileiras à União Europeia, por exemplo, cresceram 2 bilhões de dólares nos primeiros meses de vigência provisória do acordo do Mercosul, que começou a valer em 1º de maio desse ano. Foi um aumento de 12,8% nas vendas ao bloco. No mesmo período, os embarques aos Estados Unidos caíram 13%.
Vivian, se em algum momento houver retaliação no futuro, em qual direção seriam tomadas as medidas?
Por mais que diga que vai recorrer à lei de reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade no Congresso no ano passado, ninguém no governo fala em datas precisas ou os segmentos da economia americana que poderiam ser penalizados. A ideia é conversar antes com o setor produtivo brasileiro. Afinal, não adianta taxar o lado de lá e prejudicar o lado de cá. Entre as opções sobre a mesa está o que se chama de reciprocidade cruzada. Pode-se, em vez de aplicar uma ou mais taxas para todas as exportações americanas, escolher um ou demais setores importantes, como já aconteceu no passado. Estariam na mira do governo os setores de patentes, propriedade intelectual e audiovisual, streaming, por exemplo. Essas são grandes indústrias americanas presentes no Brasil e que podem provocar mobilização do lado de lá se houver retaliação em cima delas. Foi assim quando a Organização Mundial de Comércio permitiu uma retaliação brasileira no passado contra os Estados Unidos em um processo sobre algodão.
E qual é o prazo para essa resposta, Vivian?
Olha, o processo tem várias etapas. Isso significa que deve levar de 2 a 3 meses para começar a andar, ou seja, depois da eleição presidencial aqui no Brasil. De todo modo, a avaliação é de que os Estados Unidos também devem deixar a situação em banho-maria daqui até lá, para saber quem sairá vencedor das urnas. Se Lula, com quem já sabem como as negociações acontecem, ou com o pré-candidato pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, que esteve recentemente em Washington e mostrou mais disposição de ceder às demandas americanas. O momento agora, em todo caso, é de decantação. Às vésperas da eleição, o próprio governo quer evitar movimentos bruscos para não trazer para si a responsabilidade pelo tarifaço. As pesquisas de opinião recentes indicam que a maioria da população atribui a Flávio e ao clã Bolsonaro essa responsabilidade. E não é só isso. Está claro pelo documento divulgado pelos americanos com o novo tarifaço que novas medidas podem vir se o governo brasileiro resolver retalhar. Ou seja, as coisas podem ficar ainda piores do que estão.
Ainda uma nova tarifa para entrar em vigor, não é, Vivian?
Sim, para o Brasil e outras 59 nações. A tarifa de 25% foi decidida após investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o país especificamente ainda no ano passado e foi encerrada na semana passada. Mas há ainda um outro percentual de 10 a 12,5% que sairá do desfecho de uma outra investigação aberta esse ano contra 60 países, entre eles o Brasil, que os americanos acusam de não ter leis ou de ter e não aplicá-las contra nações que usam trabalhos forçados para a produção. Esse resultado deve sair ainda nesta semana. E para o Brasil, o percentual a ser aplicado vai ser de 12,5%. Haverá também uma lista de isenções, mas ainda não está claro quais os produtos ficarão dentro e fora dela.
Obrigada, Vivian Oswald, por sua participação no Linha Direta de hoje. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
9:20 aqui na cidade.
Esporte.
Em uma TV colocada na entrada da central do VAR da CBF, no Rio de Janeiro, uma frase vai e volta constantemente. A decisão de campo permanece correta, a menos que haja evidência clara de que está incorreta. O movimento é estratégico. Esse foi o mantra adotado pela comissão de arbitragem para ser fixado na mente dos árbitros de vídeo que atuam nos jogos do Brasileirão. A comissão de arbitragem quer, em geral, um processo de tomada de decisão mais curto. Não é para sim para os árbitros discutirem interpretação. Se não há evidência, a decisão de campo precisa prevalecer de acordo com quem comanda a arbitragem. Pode parecer algo óbvio, mas é um recado de que o órgão quer se livrar de um debate entre os árbitros, que por vezes se estende aí à beira de campo, na área de revisão ou mesmo dentro das cabines. A ideia é fazer com que a interferência do VAR seja sempre em lances muito claros de equívocos e não necessariamente em uma zona cinzenta que não tenha imagens claras para gerar mudança de decisão tomada inicialmente em campo. Em vez de procurar o erro, o VAR tem que começar a avaliação dele partindo do ponto de que o árbitro acertou. Com a busca de ângulos e velocidades, se ele não encontrar acerto, ele vai encontrar evidência de erro, disse o gerente do VAR, Péricles Bassous, que agora também é vice-presidente da comissão de arbitragem comandada por Sandro Meirahit. Na reta final de ajustes e preparativos para a implementação do impedimento semiautomático no Brasileirão, o time VAR ganhou aí mais uma ferramenta para que debates subjetivos apareçam menos. Tecnologia vem para trazer aí uma sensação maior de segurança. De todo modo, o termo semiautomático vem justamente porque ainda é necessária a validação humana para a marcação feita pelo software. Mas a cultura que a comissão quer implementar vai além do tema impedimento. Sandro tem repetido aí em entrevistas que quer menos arbitragem e mais futebol. O que isso significa? Evitar que equívocos desvirtuem o olhar do jogo e para que os árbitros fizeram ou deixarem de fazer. Dentro desse escopo, a comissão, né, considera importante o recado colocado na TV da Central do VAR e repetido aí nos treinamentos dos árbitros. 9:23.
Tudo igual na volta da Série A do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1 movimentado dentro da Arena MRV. Um tempo de superioridade para cada lado. Foi desse jeito que as equipes retomaram o Brasileirão. Galo saiu na frente no primeiro tempo, conseguiu ser superior, mas o time baiano voltou melhor na segunda etapa, tanto que buscou um empate. Por pouco, não saiu com a vitória, carimbando, inclusive, o travessão no último lance da partida. O detalhe é que o Atlético também teve chances, e isso foi destacado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domingues, ele que falou sobre os seus centroavantes e a busca na janela de transferências.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que têm que, digamos, são de muito investimento. E já sabemos como é a postura do clube, que já fez o investimento na janela de janeiro. Sabemos também que não podemos, por só uma partida jogada, cair contra nossos atacantes, porque sim, criamos muitas ocasiões de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber que não estaria tranquilo se não tivéssemos chances.
E a 19ª rodada segue nesta quarta-feira, com alguns confrontos. Curitiba e Palmeiras, às 19h30 da noite. Às 21h30, são três jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Lembrando que a 19ª rodada só termina na quinta-feira, com um confronto entre Corinthians e Remo. Ela foi desmembrada por conta da Copa do Mundo e também a repescagem da Copa Sul-Americana, que fez com que alguns jogos fossem adiados. A tabela de classificação, por enquanto, Palmeiras lidera com 41 pontos, seguido de Flamengo, Fluminense e Bragantino, que fecha o G4. Na zona do rebaixamento, o Vasco abre na 17ª colocação, com 20 pontos, seguido de Mirassol, Remo e Chapecoense, que está na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
9:26 aqui na cidade, a equipe que encantou o planeta na Copa deste ano, apesar de ter caído aí contra a Espanha nas semifinais, terá uma nova chance de se sagrar campeã mundial daqui 4 anos. A não ser que Zinedine Zidane resolva chegar no Blues chutando a porta e mudando tudo. A tendência é que a França tenha, ao longo do novo ciclo, praticamente o mesmo time que nós acostumamos a ver nas últimas semanas. Com exceção da troca no comando técnico depois de 14 anos de gestão de Didier Deschamps, as mudanças tendem a ser bem pontuais. Lucas De Guin, 33 anos, e Adrien Rabiot, 31, são os principais favoritos para deixar o time. Na lateral esquerda, como o Theo Hernandes viu aí seu futebol perder força depois que foi jogar na Arábia Saudita, é bem possível que o jovem Adrien Truffaut, né, em alta na Premier League inglesa, com Bournemouth, acabe aí assumindo a titularidade. Embora Manu Koné tenha assim saído em alta da Copa e pareça ser aí o favorito para herdar a vaga de Rabiot ao lado de Aurélien no meio campo francês, o teto de evolução do garoto Warren Zaïre-Emery, titular do Paris Saint-Germain aos 20 anos, parece ser mais alto. Eduardo Camavinga, do Real Madrid, que nem foi convocado ao Mundial, também não é uma carta fora do baralho para essa sucessão. O gol da França para 2030 também está longe de ser uma questão resolvida. O titular Maignan chegará à próxima Copa com 35 anos e pode tranquilamente ser mantido como número um. A questão é que há uma ótima safra de novos goleiros despontando aí por lá. Liderada por Robin Risser, o jovem de 21 anos, do Lens, e já integrante do elenco do Bruce, e que pode acabar aí por engoli-lo. Existe também a possibilidade de Zidane achar que o ataque francês precisa de um jogador com mais características de camisa 9. Se essa for a sua crença, ele pode optar por desmanchar o quarteto mágico formado por Kylian Mbappé, Dembélé, Olise e Désiré. Désiré Doué, né? E Barcola também tem Ekitic, né, do Liverpool, e Júnior Krupp do Bournemouth, puxam aí a fila para entrar na Copa ou na equipe. A Copa de 2030, como será? O próximo Mundial terá ares comemorativos, já que marcará o aniversário de 100 anos da competição de futebol mais importante do planeta. 9:30 aqui na cidade.
Americana, o Santos jogando pela Copa Sul-Americana, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1 em Valência, na Venezuela. O jogo foi válido pelo duelo de ida da repescagem das oitavas de final. Um adversário frágil, onde os brasileiros é que ditaram o ritmo e também abriram o placar ainda no primeiro tempo. Gols do Santos marcados por Rony Tassiano, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo. Tassiano, inclusive, que fez uma bela partida, falou sobre a felicidade e o sentimento que foi marcar um gol.
O sentimento é o melhor possível, né? E falando de mim individual, mas hoje ser coroado com essa partida, ser coroado com a vitória, acho que não tinha a melhor forma. É claro, acho que a gente fazer gol sempre é bom.
Agora, com a vaga encaminhada, o Santos leva vantagem para a decisão da vaga, que vai ser na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. O time comandado pelo técnico Cuca pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim garante a classificação. Uma derrota por 3 gols leva a disputa para os pênaltis. A Universidade Central só se classifica por um placar de 4 gols de diferença ou mais. Nesta quarta-feira, mais jogos de ida da repescagem. Independente Medellín e Vasco jogam às 19h na Colômbia. O Red Bull Bragantino vai até o Nacional de Lima enfrentar o Sporting Cristal. E tem também Lanús e Cienciano lá, Fortaleza, na Argentina. Agência Rádio Web com informações da repescagem da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Um jogador de beisebol, ele sofreu uma ruptura testicular e teve que passar aí por uma cirurgia de emergência após ser atingido pela bola durante um jogo da Major League de Baseball, principal liga da modalidade nos Estados Unidos. Isso aconteceu segunda-feira. Joshua Kuroda Grauer, do Athletics, foi atingido por uma bola rebatida para trás no confronto contra o Arizona. A bola acertou diretamente as partes íntimas do jogador, sem tocar no chão antes, durante a quinta entrada do duelo. O atleta norte-americano recebeu atendimento e conseguiu completar sua vez no bastão com uma rebatida simples. Ele deixou o jogo na sexta entrada, encerrando sua participação com duas rebatidas em três oportunidades, com direito a seu primeiro homer run na liga, na Major League. De acordo aí com o Athletics, Kuroda Grauer descansa confortavelmente após o procedimento. O novato de 23 anos foi substituído temporariamente no elenco por Max Muncy, enquanto ocupa aí a lista de lesionados da equipe. O Athletics venceu o jogo por 5-2. A partida aconteceu no Chase Field, casa do Arizona, em Phoenix. 9:33.
Esporte. Ação e informação. Primeira edição.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Quando a gente fala que a inflação foi de tantos por cento, isso é um índice econômico? Não. Errado. Isso é uma taxa. A imprensa fala índice para tudo. Na verdade, às vezes está falando de taxa, não de índice. O correto para generalizar é falar em indicador econômico. Vamos a alguns aqui da região de Jundiaí. Não precisa de estatística para ver alguns indicadores. Por exemplo, lágrima é sinal de choro, de tristeza. Nuvem negra é sinal de chuva. Não precisa de estatística, são indicadores. Aqui no Brasil a gente vê gente tentando vender no semáforo, fazendo malabarismo, leve 3, pague 2. Toda região é assim. É um indicador econômico. Alguns veículos fecham o vidro, têm medo de estranhos. É um outro indicador. Mais um, casas com pinturas envelhecidas, descascando, pinturas de décadas atrás. São indicadores, não são estatísticos. Lojas fechadas nos centros comerciais. Talvez esse seja o maior indicador da crise aqui em Jundiaí, na região. Paredes de lojas pichadas. Lojas com portas de correr enferrujadas. Meninas sobrando no atendimento, dizendo, fica à vontade, o senhor deseja alguma coisa. Uma abordagem ao freguês, ao cliente. É que Jundiaí tem a capacidade de fazer esses imóveis, que são lojas, mas hoje isso está comprometido pela falta de vendas. Placas escrito aluga-se, quer dizer, eu quero a grana, a responsabilidade é sua. Placas escritas alugo ou vendo, Quer dizer, quero me ver livre disso. Preciso de grana. Os sinais de crise econômica não estão no IBGE em grande parte. Eles estão na rua.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida dos Mundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, primeira edição.
9:38 aqui na cidade. O Superior Tribunal de Justiça já marcou para 6 de agosto o julgamento do processo administrativo disciplinar aberto contra o ministro afastado Marco Buzzi, investigado por acusações de importunação sexual. A sessão está prevista para começar às 9 horas e será realizada de forma reservada, sem acesso do público e da imprensa. Buzzi está afastado das funções desde 10 de fevereiro por decisão cautelar da própria corte. O processo administrativo foi instaurado em abril após a conclusão de uma sindicância interna aberta para apurar as denúncias apresentadas contra o magistrado. O caso tramita sob sigilo. O ministro é alvo de relatos feitos por duas mulheres. Uma delas, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos de Buzzi, afirma ter sido trocada pelo magistrado enquanto os dois estavam no mar, em uma praia de Santa Catarina, em janeiro deste ano. Após o episódio, ela registrou um boletim de ocorrência. A segunda denunciante é uma ex-funcionária de gabinete terceirizada. Segundo o relato, ela sofreu toques físicos sem consentimento e foi alvo de comentários considerados inadequados entre 2023 e 2025. Contas do mês dificultam acesso ao seguro nas periferias. Karina Chagas.
O interesse por seguros está crescendo entre moradores de comunidades e periferias brasileiras. Um levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, em parceria com o Instituto Locomotiva, mostrou que 85% dos entrevistados já buscaram informações sobre seguros ou gostariam de conhecer melhor esse tipo de proteção financeira. Apesar do cenário, a contratação ainda esbarra em desafios do dia a dia. Conseguir pagar as contas do mês representam 84% das preocupações dos entrevistados, enquanto apenas 16% estão voltadas para o futuro, dificultando o planejamento financeiro. Raquel Rua Batista, diretora de projetos especiais do Instituto Locomotiva, explica que os recursos informais ainda são usados para imprevistos financeiros.
Na medida em que você não tem uma estrutura formal de proteção em relação a isso, as pessoas criam estruturas para lidar com um imprevisto no dia a dia. Então, é o empréstimo do amigo, o empréstimo do cartão de crédito do seu vizinho ou de algum parente que, né, que você vai usar o crédito dele como empréstimo para poder resolver uma emergência. É a vaquinha para poder resolver a emergência da morte de algum parente. O primeiro pensamento, o primeiro recurso que essas pessoas vão mobilizar são os recursos informais, porque os recursos formais não fazem parte do repertório ou não são possíveis de ser acessados.
Além das restrições de renda, há desconfiança sobre o funcionamento dos produtos securitários e como acessar os benefícios. Roberto Santos, presidente do Conselho da CNSEG, reforçou que os produtos precisam ser adaptados e compatíveis com os riscos do cotidiano.
Para uma família em situação de maior vulnerabilidade, um imprevisto como uma doença, um acidente ou a interrupção de um pequeno negócio pode comprometer profundamente o orçamento. E é exatamente nesses momentos que a proteção financeira e securitária mostra o seu valor, ajudando as pessoas a atravessar dificuldades e a recomeçar. Não basta apenas que o produto exista, ele precisa ser entendido. Não basta que o preço seja baixo, ele precisa ser percebido como justo e compatível com a realidade da família.
Cerca de 17 milhões de pessoas vivem em mais de 12 mil comunidades espalhadas pelo país. Entre os entrevistados, 69% também afirmaram que gostariam de encontrar seguros específicos e acessíveis à realidade da população. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Karina Chagas.
O estado de São Paulo registrou 13 casos de sarampo em 2026, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. Os diagnósticos foram em bebês de até um ano e em adultos entre 20 e 50 anos. Desde junho, a Secretaria recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral sarampo, rubéola e caxumba para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias, residentes no município de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero, ela é aplicada 6 meses antes da dose 1. A medida se deve ao cenário epidemiológico atual e leva proteção aos recém-nascidos no primeiro ano de vida, uma vez que a primeira dose da vacina é prevista em situações normais para os 12 meses de idade. A secretaria reforça que a dose zero não substitui as doses previstas no calendário nacional de vacinação. 9h44 aqui na cidade. Queimadas atingiram aí 12,7 milhões de hectares em 2025. As informações chegando aí com o repórter Eduardo Amaral.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laísa Arruda.
Então a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e juntos os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com o fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem o maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta, ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
9h48, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou 41 casos de mosca varejeira do Novo Mundo no país entre 3 de junho e 20 de julho, segundo o Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal. 31 ocorrências foram registradas em junho e outras 10 em julho. Do total de casos, 12 ainda permanecem ativos e 29 já foram encerrados pelas autoridades sanitárias. A maioria dos focos foi identificada no sul do Texas. Apenas um caso foi registrado fora do estado, no sudeste do Novo México. Os registros envolvem diferentes espécies animais, sendo 21 bovinos, 13 ovinos, 4 caprinos e 3 cães. A confirmação dos casos marca o retorno da mosca varejeira do Novo Mundo nos Estados Unidos, após mais de 6 décadas. A praga havia sido erradicada do país na década de 1960, por meio de um amplo programa de controle biológico que restringiu sua presença na América Central por muitos anos. 9h50, a maioria dos médicos não se sente capacitada para dar más notícias, revela um levantamento. Repórter é Fábio Lautran.
De cada 10 médicos, 9 não se acham capacitados para dar más notícias. É o que revela um estudo publicado na revista Bioética. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 profissionais dizem não ter recebido treinamento para esse tipo de comunicação durante a graduação. A pesquisa foi realizada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo. Participaram 2.418 médicos candidatos a programas de residência na instituição. Os profissionais tinham, em média, 27 anos. Eles preencheram o formulário uma hora antes da prova. Do total de participantes, 48,7% eram formados em universidades públicas e 51,3% em privadas. Além disso, 37,5% já tinham feito outro programa de residência, o que demonstra mais experiência com a prática da área. No geral, 61,2% afirmaram ter recebido aulas sobre comunicação de más notícias durante a graduação e 61,8% dos profissionais destacaram que participaram de treinamentos específicos sobre o tema ao longo do curso, mas 92% dos médicos não se consideram com capacidade comunicativa suficiente para dar notícias ruins. Da Rádio 2, Fábio Lautran.
9h51, o governo de São Paulo, ele anunciou que vai alterar a localização de um dos pórticos do sistema de pedágio eletrônico Free Flow na Rodovia dos Imigrantes, após reclamações de moradores de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. A mudança busca evitar que residentes da região paguem a tarifa integral ao utilizar a rodovia para deslocamentos locais. O sistema de cobrança automático no Complexo Anchieta Imigrantes está previsto para entrar em operação em 1º de agosto. Inicialmente, um dos pórticos foi instalado no quilômetro 29 da Imigrantes, ponto que passou a ser alvo de críticas por afetar moradores que dependem da rodovia para acessar bairros e aldeias da região. A Polícia Federal concluiu aí o processo administrativo disciplinar do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e recomendou nesta terça-feira ao Ministério da Justiça a sua demissão por abandono do cargo de escrivão da corporação. A decisão deve ser publicada pelo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. Eduardo Bolsonaro está há mais de um ano nos Estados Unidos, para onde se mudou, alegando ser vítima de perseguição políticas no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, dispute a eleição para secretário-geral da ONU, informou o jornal The New York Post nesta terça-feira. De acordo com o jornal, uma fonte próxima ao presidente norte-americano afirmou que Trump acredita que o dirigente suíço é respeitado por todos ao redor do mundo e tem uma capacidade especial de unir pessoas. O mandato do atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, termina no final deste ano. Entre os cotados para substituí-lo estão a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. Segundo o New York Post, Trump avalia que há espaço para lançar um nome fora do grupo de candidatos mais conhecidos. Por outro lado, uma eventual candidatura de Infantino romperia a expectativa de que o próximo secretário-geral seja da América Latina ou do Caribe. A relação entre Trump e Infantino se fortaleceu durante a Copa do Mundo, segundo o Post. O dirigente da FIFA participou de diversos eventos ao lado do presidente norte-americano e chegou a entregar a Trump o primeiro prêmio da paz da entidade, criado no ano passado e criado especialmente para o Trump. Você pode ver que nas próximas edições não deve ter mais esse prêmio. Foi só para o Trump que nasceu e terminou aí, eu acho, né? 9h55, falta de clínicos desafia atendimento no sistema de saúde no país. Karina Chagas.
Quando surgem sintomas como dor de cabeça frequente, cansaço constante ou desconfortos que parecem não ter relação entre si, muitas pessoas ficam em dúvida sobre qual especialidade procurar. Para quem enfrenta sintomas persistentes, o clínico médico pode ser o ponto de partida para um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Regina Vasconcelos, médica e coordenadora da pós-graduação em Clínica Médica da AF Educação Médica, afirma que o profissional é preparado para avaliar o paciente como um todo através do histórico, sintomas e avaliação física.
Existe uma cena que se repete todos os dias nos consultórios brasileiros. O paciente consulta o cardiologista para o coração. Aí vai no endocrinologista para o diabetes. E no gastroenterologista para o estômago. E no final das contas, ninguém está cuidando da pessoa como um todo. E é exatamente esse o papel do clínico. O clínico, ele não é aquele médico que sabe um pouquinho de tudo. Ele é o especialista treinado para integrar tudo. É quem consegue entender como uma doença interfere na outra, quais tratamentos conversam entre si e quais muitas vezes entram em conflito.
No entanto, 12,4% dos médicos no Brasil possuem especialização em clínica médica, segundo a Demografia Médica no Brasil 2025. Ainda de acordo com a especialista, o excesso de exames pode revelar alterações sem importância clínica, diagnósticos indefinidos e até tratamentos desnecessários.
O melhor teste continua sendo uma boa conversa, um bom exame físico,
né, ele bem feito e um raciocínio clínico consistente, né? O médico pensar em tudo ali, juntar a conversa, juntar ali o exame físico, né, e juntar aquele raciocínio. Quando o médico ele sabe escutar, examinar, conectar as informações, aí sim ele vai pedir o exame certo, na hora certa, para responder uma pergunta clínica específica. Isso vai proteger o paciente, porque exames feitos de forma desnecessária vão gerar vários diagnósticos falsos, muitos tratamentos desnecessários, ansiedade e até procedimentos que poderiam ter sido evitados.
Para preparar médicos para esse tipo de abordagem, a AFE Educação Médica, em parceria com o AFE White Book, lançou uma pós-graduação.